Começa agora o Rec Talk.
Fala galera, vamos dar início aqui ao primeiro podcast. Eu sou Gustavo Almeida.
Eu sou o Luiz Lima.
E vamos dar início ao Hackcast. É isso mesmo? Hackcast?
É, você tem que lembrar de hackear, então vai no inglês hack.
Hack.
Hackcast.
Eu ainda vou aprender até o fim desse podcast, ainda aprendo isso aí. Mas vamos lá. Nada melhor para falar sobre você contando a sua história. Como você chegou nesse ponto de ensinar as pessoas a se auto-hackear? Como foi essa história louca?
Então, primeiro, eu passei por várias etapas na minha vida muito, muito interessante. Que eu comecei a perceber que os medos que eu tinha me impediam de caminhar e progredir para uma vida que eu tanto sonhava. Porque uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, Gustavo. A gente está sonhando tanto ter uma vida diferente, mas a gente tem medo de fazer coisas diferentes para ter essa vida diferente.
Que louco.
Então, o que acontece? Por conta de que eu tinha tanto medo de fazer as coisas diferentes, para ter o resultado que eu queria, aí eu não saía para fazer essas coisas diferentes e tinha os mesmos resultados a vida toda. Mas isso, pode dizer que eu sempre fui uma pessoa inquieta e eu sempre soube que eu não seria uma pessoa normal, vamos dizer assim, que faria uma faculdade e que seguiria os padrões normais que todo mundo segue. Então, através disso que eu comecei a entender que eu precisava passar por cima de bloqueios, que são os medos, para eu caminhar nessa vida que eu estou caminhando hoje, de empreendedorismo, de buscas de sonhos, de realizações, de não estar vivendo na média, numa vida medíocre, onde todo mundo vive. Então, foi essas coisas que me fez a caminhar. E, então, isso é um paradigma. Mas vai mandando mais perguntas para mim que eu vou responder.
Entendi. Mas interessante. Porque você, então, entendeu isso desde, vamos dizer assim, criança, que você nunca se aceitou nesse quadrado.
Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que foi um processo. Como assim um processo? Lógico que meus pais tinham sonhos para mim, meus pais projetaram a minha vida para que eu fosse um engenheiro civil. Mas nem Provérbios fala que o homem dirige, o homem faz os planos, mas Deus dirige os passos. Sim. Mas não foi lindo e bonito assim. Primeiro que eu nunca me dei muito bem com os padrões de uma escola, né? Então reprovei, acho que 3 vezes. E então nunca levei muito a sério essa ideia de estudo. Eu ia ter até um título de curiosidade. Eu tenho conversado muito com a minha irmã. Hoje ela se tornou uma professora. E a gente conversa muito sobre o tipo de avaliação que as pessoas têm que sujeitar ou passar dentro de uma escola, né? E que acontece que esse tipo de avaliação faz com que a gente não extraia de vários perfis comportamentais o melhor de cada um. Porque, assim, a gente que hoje está entendendo um pouco sobre o perfil comportamental, acho que é até bom a gente explicar um pouco sobre o perfil comportamental, né? Então, vamos lá. Pessoal, desde quando começou a humanidade, pode-se dizer que existem quatro tipos de perfis comportamentais. São as pessoas analíticas, são as pessoas gentis, são os expressivos e os dominantes. Então, cada perfil comportamental, Gustavo, ele tende a ter uma forma de avaliação diferente um da outra. Por exemplo, os analíticos, eles vão gostar desse sistema que a gente tem de avaliação. Tanto é que são eles que tiram as melhores notas no atual sistema escolar que a gente tem.
Então, provavelmente, eu não era um analítico.
Não, você não é.
Minhas notas não eram.
Nós dois estamos aqui, nós somos comunicativos. Então, o que acontece? O comunicativo, talvez numa prova oral, ele se dê muito melhor do que numa prova escrita.
Uau!
Entendeu? Então, a forma avaliativa de uma escola tem que ser, talvez, abrangente para vários perfis comportamentais, para que todos os perfis comportamentais consigam extrair deles o melhor possível. Como, por exemplo, os gentis e os analíticos vão ser melhores em provas escritas. Já os dominantes vai estar ali na média. Mas dependendo do dominante, se for dominante comunicativo, alguma coisa desse tipo, ele vai dar melhor também em prova oral, talvez executando, talvez não, certeza, 100% certeza. Se o dominante for executar uma tarefa baseada naquilo que ele já aprendeu, ele vai se dedicar, ele vai dar melhor, se dar melhor nesse tipo de avaliação. Então, por conta disso, que eu não funcionava muito bem na escola. Então, até hoje eu estava respondendo uma pergunta pro Jeremias, que trabalha com a gente aqui na cozinha. Ele falou: Luiz, você reprovou no FG? Eu falei para ele assim: cara, eu não me lembro. Eu quase 100% de certeza que não. Mas o que acontece é: por que eu não reprovei lá? Porque lá, de fato, eu entendia que eu tinha um trampolim para empreender, e lá eu comecei a instigar. Talvez foi nesse processo lá que eu comecei a entender que eu tinha mais um viés empreendedor do que um viés mais acadêmico ou profissional de seguir uma jornada. Eu tinha medo e temor de ir para o DAIA. DAIA, para quem não sabe, vocês estão assistindo esse vídeo ou escutando esse podcast, o DAIA é o nosso centro, o polo industrial aqui em Anapolino.
E é onde a sua mãe ou seu pai falaria: filho, vai lá, que é lá que você vai encontrar o seu trabalho.
Sim, então, por conta disso. E eu dou minha cara a tapa. Eu dou minha cara a tapa. Então, por dar minha cara a tapa e sempre tomar decisões que as pessoas não vão concordar, eu comecei a entender que esse é um processo de hackeação de medo.
Mas interessante, você falou que chegou a estudar no FG, pelo que eu entendi.
Sim.
Então, no caso, você chegou a começar uma faculdade ou chegou a terminar. Interessante. Essa faculdade foi antes ou depois de você ter descobrido o seu real perfil? Você começar a estudar esse lance de perfil, comportamental? Foi antes ou depois?
Bacana. Foi depois. Eu vim estudar perfis comportamentais depois que eu formei no FG, que eu tive a oportunidade de ser treinado. E eu fiquei mais ou menos com a Fabinho uns 2 meses sendo treinado para a gente fazer leitura de perfis comportamentais, porque a ideia era para gestão de pessoas mesmo, mas gestão de pessoas para acampamentos. Então lá eu tive o primeiro contato e fiquei fascinado com essa ferramenta. E aí eu comecei a perceber que absolutamente tudo na nossa vida está ligado a perfis comportamentais. Do jeito que a gente se relaciona, do jeito que a gente vai conversar com uma pessoa, baseado... cada perfil comportamental tem alguns interesses, e baseado nesses interesses, eu fui descobrindo.
Eu vou hackear a escola, hackear a escola hoje. Eu vou hackear.
Então, Gustavo, eu comecei a perceber que tudo se baseava em perfis comportamentais. E cada perfil comportamental, ele tem um medo específico. Como, por exemplo, os gentis. Qual que você acha que é o maior medo que os gentis têm?
Eu creio que seja ser uma pessoa gentil, sei lá, magoar alguém, ferir alguém.
Aprovação social.
Uhum.
Aprovação social é o seguinte, ele tem medo de falar não para as pessoas. Então, a pessoa que é gentil, ele entra em situações e amizades ou projetos porque ele não tem coragem de falar não. Entendeu? Então, é isso. Já, vamos falar assim, é tudo na aprovação social. Já o dominante, ele tem não medo, ele quer ser aprovado socialmente da forma com que ele é. Então, ele empurra as coisas goela abaixo. Então, como ele força, ele enfrenta resistência. Você conhece alguém assim?
Conheço, lógico que eu conheço.
Quem?
Aqui.
Então,
um belo dominante.
Então é isso, força as situações. Tenta lembrar alguma situação que você forçou para ser aprovado e, na verdade, no fundo, você tinha medo de não ser aceito.
Uma situação assim, cara...
Hã? Vamos ver.
Na verdade, eu acho que, basicamente, eu tô vivendo nessa situação, que eu acho que você se passou por essa situação. Porque pra minha família, eu tenho que trabalhar de carteira assinada, eu tenho que ter meu serviço, eu tenho que fazer uma faculdade. E isso não é o que eu quero. O que eu quero é ser empreendedor, o que eu sempre sonhei é isso. E eu acho que isso, eu tô empurrando pras pessoas aceitarem isso, porque é o que eu quero.
Entenda
uma
coisa.
Se as pessoas não aceitarem...
Entenda uma coisa. Todo processo, isso é muito comum de nós jovens, todo processo é natural. Tá? Toda resistência que a gente enfrentar é uma resistência, ainda mais do seu perfil comportamental, é natural. Então não tente, do seu perfil comportamental, não tente empurrar. Só seja natural. Porque... Opa, desculpa, pessoal. Porque o resultado vai mostrar para as pessoas a direção que você realmente está indo. Porque entenda uma coisa. Quando Deus passa um sonho para a gente, uma visão, Ele passa para nós. E não, as outras pessoas que estão ao nosso lado, inclusive até a minha esposa, muitas vezes, ela não consegue enxergar a visão que eu estou enxergando.
Para quem não sabe, é a Fabi, a esposa dele, aquela que ele falou. E não disse quem que era, mas tudo bem, pode continuar.
A Fabi dos Doces. Ô, oh, falar isso bem, beijo, te amo.
Escuta o podcast, senão você não vai ouvir essa declaração.
Então, é isso. Essa semana, é até bacana eu explicar alguma coisa antes da gente continuar. Um ponto. A diferença entre vista e visão. Por que, que eu vou explicar isso? Para as pessoas, para a maioria das pessoas que são dominantes. As pessoas que são dominantes, elas querem que as pessoas entendam o que elas vão fazer e porque aquilo tem que dar o resultado mais rápido possível. Você está compreendendo? Então, isso faz com que elas drenem muita energia tentando explicar as coisas, sendo que o processo tem que ser natural, como eu te falei. Porque existe uma coisa que é limitante. Romanos fala para a gente transformar a nossa mente para que a gente experimente isso, qual seja boa, perfeita, agradável, vontade de Deus. E para a gente não se conformar com o presente século, com o presente mundo que a gente está. O que, que ele está dizendo aí nesse trecho? Cara, para de olhar pela sua vista, enxerga através da visão do reino que o Pai entrega para nós. Então, como que funciona isso? Tem várias coisas de visão que você pega. E você olha para situações, para pessoas com um olhar de visão e não de vista. Quando você começa a fazer dessa forma, você começa a estar enxergando de a forma do reino. Como assim? Da forma como que Cristo enxerga a gente. Cristo, ele não enxerga a gente no ponto inicial ou no como da trajetória. Ele enxerga a gente no ponto final, aonde ele quer que a gente chegue. Mas isso depende
de nós.
De nós, justamente. E aí o que acontece? Qual que é o erro desse perfil, do seu perfil comportamental? Você começa a entender os desígnios de Deus. Pá, 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 pá. Aí Deus te dá a visão. Quando ele te dá a visão, você quer empurrar a visão para as pessoas, mas as pessoas só vão ver o quê? O que, que as pessoas vão ver?
Só a minha imagem.
Só a vista.
Que é, no caso, eu natural.
Isso, só vão ver a vista. Sim. Entendeu? Então, é um processo. Quando eu pego a visão de algo, não mais hoje, eu tive muito problema com a Fabi com isso. Eu tento passar para a Fabi a vista. Não, eu deixo com que ela se alinhe. Napoleão Hill fala disso, quando dois cérebros estão na mesma frequência, um começa a acessar o banco de dados do outro e elevar e se alinhar para que assim eles entrem. É como se fosse um casamento. Quando eles se alinham para um casamento cerebral. Então, eu não tenho que te mostrar a minha visão. Ela é um processo natural. Eu vou caminhando. Vou caminhando, 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 caminhando aqui. E nessa trajetória do caminhar, você começa a entender o que, que eu estou fazendo. Aí você fala, como muitas vezes você fala para mim. Como é que você fala?
Ah, Luiz, agora eu entendi o que você estava me falando. Agora eu entendi o que você quis me falar. Eu falo muito isso para ele. Porque, na verdade, a minha visão ainda é um pouco curta. Eu não consigo ver adiante.
Sim.
Assim que a gente está falando. Aí eu não consigo ver adiante. Às vezes eu sou um pouco lento, meu processador acho que é um pouco lento. Vou ter que trocar ele. Mas assim, eu tento enxergar, mas isso faz grande sentido. Porque muitas das vezes eu tento e não consigo. E depois, quando eu paro e tenho a calma dentro de mim, eu consigo enxergar. Eu acho que é porque o meu cérebro para de tentar adivinhar o que é. Eu não sei, é uma coisa louca.
Sim.
E quando
na
paro
verdade,
e respiro...
Você para de querer enxergar com aquilo que você está vendo material e começa a entrar num outro campo. Mano, tem gente que não está entendendo nada disso que a gente vai estar falando, mas eu queria muito, por isso que a gente está nessa iniciativa de fazer esse podcast, para vocês começarem a entender que existem campos espirituais, existem coisas maiores que estão regendo sobre nós, que faz com que a gente entre e acesse o plano divino. Mas a gente só consegue acessar... Gente, grave uma coisa. Sem hackear os medos, nós não conseguimos acessar os planos que Deus tem para a nossa vida. A trajetória cristã é feita para corajosos. Como assim? Não ache que Deus nos chama para uma trajetória de tranquilidade. Pelo contrário, é uma trajetória de, talvez, perrengue. Por que perrengue? Porque ele está nos moldando. E a gente precisa passar por dor, que é como se fosse na academia, né? No pain, no gain. Não tem como ter um desenvolvimento, não tem como crescer sem passar por dor. Então, nós precisamos passar por dor. Por isso que quando Cristo nos convida para uma caminhada side by side, lado a lado com ele, é uma caminhada de dor. Porque ele sabe, meu filhão, vem comigo, vai doer, mas você vai crescer, você vai desenvolver, você vai adquirir maturidade. E aí, quando você adquirir maturidade, você vai estar perto de mim, você vai ser... Temente a mim. Temente a mim, você está perto do acesso do quê? Sabedoria. Então, cada vez mais que você acessa a sabedoria, mais íntegro e fiel e leal e combatente dos seus pecados você vai estar. Então, esse aqui é o legal de tudo. Recomendo você, já falei isso para vocês já, e recomendo vocês a lerem Jó capítulo 29. O 30, ele já fala aqui as pessoas, mas Jó foi um homem muito sábio, temente a Deus, certo? Ele deu algum escorregadinho na aprovação, mas ele continuou firme, tanto é que Deus o abençoou infinitamente mais no final da vida dele. Mas o que acontece é, quando você está perto, de fato, da fonte de temer a Deus, o que é esse temer a Deus? Temer a Deus é amar os princípios. Amar a jornada que realmente a gente está caminhando com ele. Você fica mais perto da fonte, mais perto da fonte, mais perto da sabedoria. Provérbios 1 fala, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria, whatever. Tanto for pra cá ou pra lá. Então,
é um dos dois.
Então é isso. A gente tem que entender que se você ler o Jó 29, você vai entender como que as pessoas se comportavam quando Jó passava, quando Jó falava. Então, esse é o resultado de quem está perto da fonte. Está conseguindo entender?
Sim.
Então é isso. Mas como que eu faço para acessar isso? Primeiro passo, hackeando seu medo. Como que eu hackeio o medo? Primeira coisa, você falou, o autoconhecimento, não é?
Autoconhecimento.
O autoconhecimento. O autoconhecimento é a primeira coisa para você entender. Por quê? Você precisa se conhecer... Mas para você se conhecer, você precisa passar por Cristo.
Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor.
Interessante, interessante. E continuando, voltando um pouco atrás da história, então o seu autoconhecimento foi na faculdade, você começou...
Faculdade eu só fiz um ano, o meu curso técnico.
Curso técnico. E esse curso técnico foi escolha sua na época, não foi? O que aconteceu nessa época?
Então, meu pai, ele já tinha uma empresa de máquinas pesadas e eu escolhi a técnica em edificações porque seria mais fácil para mim, certo? Eu teria mais facilidade em entrar no mercado de trabalho com meu pai. Só que, talvez através do network que ele já tinha... A minha ideia inicial não era trabalhar com ele com máquinas, mas de usar o network que ele já tinha para eu entrar no mercado de trabalho.
Interessante, interessante.
Essa foi a escolha.
E aí depois disso você decidiu largar a faculdade, foi arrumar o seu destino?
Não, o que acontece foi o seguinte, eu formei no curso técnico e depois disso, na verdade quando eu estava no processo de estágio, eu fui estagiar com os espanhóis mala, muito malas, cara. E nesse processo de estagiar com esses caras, eu descobri, na verdade, meu pai já começou a falar assim, meu filho, eu acho que esse mercado de fundações é um mercado muito bacana. Então, o que você acha? Eu falei, uai, pai, não sei. E quando eu fui estagiar, coincidência ou não, eu precisei fazer algumas cotações de fundação aqui em Anápolis. Aí eu percebi que realmente tinha muito mercado... para trabalhar aqui em Anápolis com fundações. Eu falei assim, pai, vamos comprar a perfuratriz que o negócio vai dar bom. E eu lembro que até eu estava no estágio, onde foi onde eu imprimi a proposta que a gente assinou para comprar a primeira perfuratriz. Então, junto com meu pai, eu fui o maior incentivador. Só que aconteceu uma coisa muito louca. Nesse meio termo, eu já estava doido para casar. Por que, que eu estava doido para casar? Porque eu fui o famoso jovem que está muito comum, que não deveria ser comum na nossa sociedade. Que ele faz no namoro? Você sabe?
Cara, eu acho que eu como sou jovem, me sinto um jovem. Assim, eu acho que é a parte do sexo. Eu acho que do namoro, eu acho que mais pega é o sexo. Eu acho que o jovem, não sei se é a vontade que ele tem ali o tempo todo. Fica, ai, cara, eu quero. Não sei, mas eu creio que seja o sexo.
Exato.
A parte que mais pega.
Exato. O que acontece? Nós estamos numa sociedade que está comendo a merenda antes do recreio. Então, eu não fui diferente. Eu comi a merenda antes do recreio.
Eu comi a merenda e ainda, além de eu comer a merenda, ainda fabriquei uma futura fábrica de merenda, né? Porque pulei esse trajetório, mas tudo bem.
E aí foi mais além, né, no seu caso. Então,
mais além.
O que acontece? Com relação a nesse meio termo, eu estava tendo relações sexuais com a Fabi antes do nosso casamento e o pai dela descobriu. E aí isso virou o maior PT. Pá, 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 pá. E aí ele tinha me falado que eu precisava casar, mas na época eu falei que não ia, mas que eu iria casar com a Fabi, que eu amava. E que eu iria, mas não era naquele momento. Porque eu estava estagiando e estava ganhando R$400.
Uau!
Aí o que acontece? É muito doido isso.
Vai morar com a esposa ganhando R$400. Paga o aluguel e vive de amor.
Então, mas aí o que acontece? Nesse meio termo, que eu já estava... meu pai já estava comprando a perfuratriz. Eu cheguei meu pai e falei assim, pai, no final do próximo ano, dezembro, isso foi em 2014... Cheguei pra ele, pai, no final de 2015 eu vou estar casando. Não sei como vai fazer, mas eu vou estar casando. Aí volto naquilo que a gente falou. Quando você tem a visão, a vista pode estar que tudo vai dar errado. Mas quando você tem a visão, você sabe que é aquele caminho que você precisa ir. Aí é o primeiro hack de medo. Não importa o que as pessoas vão falar, eu vou ter medo nessa jornada. Mas eu vou pisar.
E é interessante esse ponto, porque... As pessoas hoje se prendem muito a isso, né? Não tem a visão. Elas sabem o que quer, mas acaba ou por outras pessoas, ou por a visão ser própria, a visão ser fraca, né?
Se perde
no meio do...
Sim. O que acontece hoje que a gente está vivendo assim, ó. Você, a gente tem essa tendência de nós entendemos o que precisamos fazer, escutamos de Deus o que precisamos fazer, mas nós não temos o processo de obediência. O processo de obediência é o primeiro passo de coragem para hackear seus medos. É o primeiro passo de coragem para hackear seus medos. Eu preciso obedecer. Então eu só vou acessar o próximo nível como se fosse um videogame, quando eu tiver a obediência. A obediência vem, depois a coragem vem e a execução está alinhada. Enfim. Então foi isso. Mas aí o que aconteceu? Meu pai chegou e falou assim, meu filho, então faz o seguinte, vem trabalhar comigo, que a gente vai tocar e começar esse novo mercado de fundação. Então, assim, eu topei. Fui para cima de uma máquina com meu pai e por lá fiquei fiquei lá 5 anos. 5 anos lá com meu pai trabalhando. Aí a gente construiu um nome e hoje a gente é referência em fundação aqui em Anápolis. Então, a gente construiu junto, batalhamos. E
saiu dos R$400.
Saí dos R$400, fiz história na fundação. E é isso. Depois eu quero gravar um podcast com vocês só falando sobre os desafios, sobre essa etapa. Então, foi isso que me fez começar a entender alguns passos que eu deveria dar, que são passos de coragem e passos realmente de fé. Sabe, quando você tem a visão, Deus te dá a unção e a provisão para caminhar naquela jornada. Eu acho que por hoje a gente pode encerrar, não sei, mas você tem mais alguma pergunta sobre essa história?
É só para terminar, então. E aí, depois da fundação, foi onde você, depois da fundação, foi onde você sentiu o propósito do HackU? Você começou a entender perfis, foi logo depois, então. E aí
foi no processo. A gente foi passando por... A gente teve que tomar algumas decisões.
E você abandonou seu pai, abandonou a...
Não, isso foi
como
antes.
Que foi?
Antes. Eu não abandonei meu pai, nunca vou abandonar.
Não, a profissão.
O que acontece é, eu passei a caminhar junto com a Fabiane em novos projetos. E aí, isso é engraçado, né? Nós só vamos conhecer novas coisas quando a gente se colocar em novos caminhos e também em novos projetos, conhecer novas pessoas, estar conectado com outras coisas.
Mas interessante, só para deixar claro para o pessoal, agora explica para a gente quão isso foi doloroso. Porque as pessoas acham que um propósito é simples, você sente o propósito e não tem nenhuma dificuldade. As pessoas acham que o mundo, quando você realmente descobre o que Deus tem para sua vida, o pessoal acha que é mil maravilhas. É mil maravilhas num ponto, eu creio que no ponto de você estar fazendo aquilo que realmente Deus quer para sua vida, e isso é gratificante. Mas quantas pessoas, assim, à sua volta, não gostaram, e quanto isso doeu em você?
É normal. Entendo uma coisa, Gustavo. Todo o processo de caminhada é como se você estivesse num parque, junto com um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas sai em uma corrida, certo? E esse grupo, por estar saindo em uma corrida, todo mundo sai junto, é animado, então nós estamos indo para o mesmo lugar. Só que acontece que no decorrer dessa corrida, tem pessoas que vão cansar, tem pessoas que vão ter preguiça, tem pessoas que vão simplesmente parar, tem pessoas que mal vão querer caminhar, tem pessoas que vão ver uma banquinha de coco, vai parar e ficar por lá. E se você quer continuar, você tem que apertar a mão dessas pessoas e falar assim: galera, valeu, mas eu quero continuar caminhando, eu quero continuar dando gás, ou eu quero ir correndo. Aí a pessoa vai chegar e você vai falar assim: mas eu não quero correr, eu quero ir andar, vamos andando, é melhor. Aí você fala assim: cara, não, eu preciso correr. Por quê? Você já tem a visão que você precisa estar correndo. Que você tem físico, ou você tem preparo físico para estar correndo. Então, a vida é assim. E tá tudo bem. Você vai olhar para a pessoa e falar assim: cara, eu preciso correr. E se a pessoa ficou para trás, tá tudo bem. Uma coisa que você não deve ser arrogante por você ter mais preparo físico, ou que você precisa caminhar mais rápido. Tá tudo bem. É um processo. Por quê? Porque se de fato a pessoa realmente tem que estar ao seu lado, ela vai ter um momento da vida dela que ela vai dar um start e vai querer caminhar ou correr de uma velocidade maior. E aí acaba que vocês vão se encontrar. Agora, nessa jornada é doloroso, por quê? Porque a pessoa que quer ficar parada, ela vai te criticar. E aí eu te falo uma coisa: toda vez que você tem críticas, louve a Deus por isso, porque de fato você está caminhando em uma jornada fora da média. Porque ninguém critica quem está fora da média.
Isso é verdade.
Entendeu? Então, você precisa correr, cara, tenha coragem e corra. Caminhe mais rápido. Vá na direção que, de fato, você tem entendido que é a direção correta. Ah, Luiz, e se eu errar a direção? Volta no ponto anterior e vai de novo. Porque talvez você não entendeu ao certo as diretrizes ou o que Deus tem falado no seu coração. E igual você falou, não é mil maravilhas. Tem problemas aqui na Fabi? Muitos. Eu tenho que resolver muita coisa? Muitas coisas. Mas quando você entende os processos que você precisa resolver, você tem que meter a cara e resolver. Você precisa ser homem de resolver, ou mulher de resolver as coisas, e assumir aquilo que você está montando e aquilo que você está fazendo. Porque tudo o que acontece na sua vida é culpa sua. Você é resultado, a sua vida é resultado das escolhas que você tem feito. Então, aí você tem que escolher quais são as escolhas que você vai fazer. Por exemplo, eu escolho pagar o preço das pessoas apontarem o dedo para mim, falarem qualquer coisa para mim, e eu passar por cima disso, mas sabendo que eu estou no caminho que eu deveria estar. Porque quando você anda em cima de propósito, você tem uma satisfação e ninguém te para mais. Então, aí eu aprendi, de fato, a abrir mão das pessoas. Como assim, Luiz? As pessoas não vieram com alça nas costas para eu carregar elas. E eu também não tenho que prender ninguém, porque é um processo de desonra eu te prender na minha vida. Entende? Você é livre para ir e vir na minha vida quando você quiser. Só que isso é tão engraçado que as pessoas morrem de medo das pessoas irem embora. Você sabe por que as pessoas vão embora da nossa vida?
Porque de fato elas não têm que ficar na nossa vida?
Porque eu gero pouco valor. As pessoas só ficam comigo
quando você gera valor.
Quando eu gero valor. Você entendeu? Então não é sobre as pessoas, é sobre mim. Entendeu? Então, por que as pessoas vão embora de projetos, vão embora? Por que algumas pessoas se separam? Porque uma das pontas ou as duas pararam de gerar valor um pro outro. Entendeu? E aí isso faz com que quebre o ciclo e a coisa toda. Então, é isso que eu pago o preço. Eu pago o preço porque eu quero gerar valor para a Fabi, eu quero gerar valor para as pessoas que estão ao meu redor, para vocês que estão assistindo isso, eu quero gerar valor. Entendeu? Então, eu quero cada vez mais estudar e aplicar, ter o skin in the game para a gente transmitir aquilo que realmente a gente faz, que é hackear nossos medos. Todo santo dia a gente descobre um medo, passa por cima dele para a gente cada vez mais estar pleno perante aquilo que a gente precisa e continuando caminhando e acessando e se libertando de várias amarras que a gente tem. Então é isso, fechou. É nóis.
Nosso primeiro podcast, como é que é o nome? Hackcast.
É o nosso Hackcast. Galera, obrigado do fundo do coração. Se você chegou até aqui escutando esse podcast, eu fico muito feliz. Fico muito feliz mesmo. Eu quero transmitir aqui junto com o Gustavo tudo aquilo que a gente tem aprendido. E você é mais do que especial pra mim. É nóis.
Até o próximo podcast.
Um beijão.
Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.
Fui.
Flattered by your opinions to show you out, just embracing. Now watch a worldly sunrise.